Consulto o primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Assim, senhor presidente.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 11 do dia 2 de maio de 2017. Convido o vereador Ângelo do Nicola para realizar a leitura bíblica.
Conduta dos insensatos. Sai da presença do insensato, pois não conhecerás lábios sensatos. A sabedoria do sensato faz-lhe conhecer o caminho, mas a esperteza do insensato é a ilusão. Os tolos encarnecem do sacrifício pela culpa, mas entre os honrados ele é o bem aceito. Está ali, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Ângelo Nicola por realizar a leitura bíblica. Conforme o combinado, dispensa a leitura das atas números 013 de 2017, 014 de 2017 015 de 2017. Coloco as mesmas em discussão e votação. Vereador que discorda, queira se manifestar. Atas aprovadas por unanimidade de votos. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 104 do gabinete do deputado Zé Teixeira.
Senhor delegado, ao vereador Ângelo do Nicola, do Legislativo Municipal de Alcinópolis, por meio do ofício 008/2017, solicitou a nossa intercessão junto à Vossa Senhoria quando ao pedido de doação de um veículo visando suprir as necessidades da Copercal, cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Alcinópolis. Considerando a importância do veículo para o deslocamento da equipe de trabalhadores da cooperativa, devido à distância de sua sede ao município, como também para protegê-los nos dias de sol e chuva, pedimos pela análise quando há possibilidade de atendimento a esta reivindicação, por meio de doação de um veículo apreendido em que se encontrem sobre a guarda e a responsabilidade da Receita Federal. Por fim, ressaltamos que a referida solicitação foi protocolizada junto a esta delegacia, no dia 29 de março, passando conforme anexamos a cópia. Atenciosamente, Zé Teixeira, deputado estadual, primeiro secretário, ao senhor Edson Ishikawan, delegado da Receita Federal. Está lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 013 de 2017, delegado federal de desenvolvimento agrário do Mato Grosso do Sul, Dorival Bettini.
Excelentíssimo senhor, assunto, informações sobre a solicitação de patrulhas mecanizadas. Prezado senhor, ao momento em que cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, vimos por meio desse informar que até o mês de dezembro de 2017, acabam um dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul receberá ao mesmo uma patrulha mecanizada, oriunda de recursos do governo federal, através de emenda parlamentar, bancada federal de Mato Grosso do Sul, em parceria ainda com o governo do estado, que está arcando com as contrapartidas financeiras. A tal parceria foi confirmada com o governo do estado através de Agraer, que será o proponente do contrato de repasse do governo do estado, iniciando as entregas aos municípios. Diante de várias solicitações feitas a esta delegacia, tanto de municípios quanto da associação de produtores, para que fosse disponibilizados recursos para aquisição de de patrulhas mecanizadas, informamos que serão atendidas conforme mencionado acima, sendo a que tínhamos para o momento. Enviamos cordialmente as saudações. Atenciosamente, Dorival Bertini, Delegado Federal de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul. Está lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 06 de 2017 do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Valdir Neves Barbosa.
Esse aqui mesmo, são dois.
Prezado presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em cumprimento às suas funções constitucionais, tendo em vista que o controle externo, o cargo desse poder legislativo exercido com auxílio desta Corte de Contas, vem expor ao que segue. É sabido por todos que o Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado pela Lei número 13.005/2014, estabelece metas a serem alcançadas ao longo de sua vigência. Alguma dessas metas, as quais destacamos abaixo, devem ser observadas pelo município, por força de que dispõe o inciso 5º do artigo 11º da Lei 9.394/96, diretrizes, base da educação nacional, sem prejuízo dos demais. A referida meta estabelecerá prazos que, com rigorosamente, devem ser cumpridos pelo município. Se não, vejamos. Meta primeira, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ampliar a oferta de educação infantil em creche de reforma, atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos e até o final da vigência do PNE. Meta segunda, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Garantir que pelo menos 95% dos alunos conclua essa etapa na cidade, recomendada até o último ano de vigência deste PNE. Meta 5, alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro o ano do ensino fundamental. Meta sexta, oferecer educação em tempo integral e no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Para alcance dos objetivos estabelecidos pelo PNE e PME, o Poder Legislativo Municipal possui papel preponderante, pois são os vereadores agentes políticos com maior proximidade da execução das políticas públicas. São os edis legitimados a exigir do chefe do Poder Executivo alcance das metas e as implementações estratégias previstas no PNE e PME, exercendo desta forma a sua função fiscalizadora. O direito da educação consagrada pela Constituição Federal e a lei não pode ser ignorada pelo Estado, é pela sociedade, jamais pelos órgãos de controle, razão pela qual esse tribunal recomenda aos membros desse Poder Legislativo que promova os acompanhamento da execução das metas do PNE, que certamente foram reproduzidos no Plano Municipal de Educação PME. Como forma de auxiliar os municípios da implementação das políticas públicas voltadas à educação, é munir o Poder Legislativo de dados reais para o exercício de sua função fiscalizadora. Esse Tribunal de Contas elaborou os livros instituídos, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos com educação, os acessos à educação infantil e da pré-escola, né, disponíveis nos endereços eletrônicos, né, www.escoesmato.ms.gov.br. Informações sobre a educação em seu município, que pode contribuir com muito, em muito para o exercício do papel fiscalizador da Câmara Municipal de Alcinópolis, dando-os importantes quando a execução das políticas públicas em seu município. Estão disponíveis também no endereço eletrônico www.tcms.gov.br, Transparência à Sociedade. Ressalte-se que não mais podemos tolerar que criança fique fora da escola, em todos os seus níveis, sob pena de sermos cúmplices da formação de uma sociedade marcada pela marginalidade. Realidade que somente poderá ser mudada por meio do pleno acesso ao mundo letrado. E aos citados planos são instrumentos que oferecem as diretrizes para transformações desse cenário. Cabe a nós, enquanto agentes de fiscalização, exigirmos ao seu efetivo cumprimento, né? Entre exposto, fica a Vossa Excelência incumbido de dar ciência do teor do presente ofício e os demais vereadores, ao mesmo tempo em que solicitamos que seja dada ciência esse tribunal de eventual descumprimento aos termos do PNE e PME, no que diz respeito à universalização do ensino em seu município. As informações encaminhadas por esse poder serão imediatamente disponibilizadas ao Conselho Relator, que compete adotar as medidas cabíveis e o fim de dar cumprimento aos objetivos do PNE e PME. Sendo o que nos apresenta para o momento, reiteramos o voto de estima e consideração na certeza de que, conjuntamente, contribuiremos para uma sociedade cada dia melhor. Conselheiro Valdir Neves Barbosa, presidente do TCE, Mato Grosso Sul. Fale, senhor presidente.
Conforme solicitado que fizesse a leitura do ofício 06, foi feita a leitura do ofício 07 na inversão. Então, peço ao primeiro secretário que faça agora a leitura do ofício 06/2017 do TCE.
Prezado presidente da Câmara de Alcinópolis, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em cumprimento de suas funções constitucionais, atendo em vista que a atual gestão compartilhada prima por um trabalho também pedagógico, orientador, sem se afastar de sua função fiscalizatória, sancionatória, tem atuando no sentido de evitar que irregularidades sejam cometidas no que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. No decorrer dos últimos exercícios, temos recebido que considerável o número de presidentes de Câmara Municipal tem sido penalizado em razão da concessão de diárias e verba indenizatória aos vereadores a ser observância, sem observância do princípio da legalidade e do critério claros e objetivos. No que diz respeito à diária, tem-se verificado que a sua concessão não obedece ao mínimo de critérios aos evidenciais do seu uso, em resumo, no preenchimento de simples formulário. O presidente da Câmara, na qualidade de ordenador de despesa, deve exigir do beneficiário de diária, vereador ou vereadora, ou servidor, que comprove por todos os meios que o uso dos valores se deu em razão do exercício do mandato ou da função pública. Caso isso não ocorra, deve adotar as medidas cabíveis para que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos. O tribunal tem verificado também que os valores fixados para diárias são exorbitantes, desproporcionais à receita do Legislativo, sem especificar as faixas de distâncias, valores para alimentação, pernoite, limite por meios e outros dados que explicitem o máximo de objetividade, a transparência no seu uso em algumas câmaras. A quantidade mensal de diárias concedidas aos vereadores, servidores, chega a ser flagrantemente abusiva, quando a verba indenizatória, o quadro é ainda mais drástico. São valores disponibilizados aos vereadores com total ausência de critérios que culmina no mau uso desse recurso público, cujas prestações de contas praticamente inexistente. É do conhecimento de Vossa Excelência que a concessão de diárias é verba indenizatória, exemplo das demais informações de execução orçamentária. Deve ser publicada no portal de transparência de forma detalhada para amplos acessos da população. Nesse sentido, a nossa orientação é para Vossa Excelência adote todas as cautelas possíveis no sentido de exigir que os recursos destinados a custear diárias e verbas indenizatórias efetivamente atenda a finalidades públicas, evitando desta forma a penalidade em razão do seu mau uso. Ressalta-se que os conselheiros relatores continuaram atentos quanto a esse aspecto, e nossas equipes de fiscalização continuarão a atuar no sentido de verificar verificar as corretas aplicação desses valores em cumprimento de sua finalidade. Sendo o que nos apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e consideração atenciosamente, Valdir, conselheiro Valdir Neves Barbosa. Está ali, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura dos ofícios do Tribunal de Contas e comunico aos senhores parlamentares que a Secretaria da Casa estará enviando os e-mails institucionais de cada parlamentar os ofícios, para que todos tenham atenção especial em relação a isso, que é de interesse de todos. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do ofício número 3 de 2017 do diretor-presidente do Sindicato Rural de Alcinópolis, Daniel Cochido.
Alcinópolis, MS, 23 de abril de 2017. O Sindicato Rural Patronal de Alcinópolis vem através desse até Vossa Excelência, sabendo que é possível requerer a gravação da última sessão ordinária do dia 24 de abril, realizada por essa tão competente Câmara de Vereadores. Esclarecemos que o motivo de tal solicitação é devido ao fato de que esta entidade, Sindicato Rural Patronal de Alcinópolis, que representa o produtor rural do município, fora citada várias vezes durante o transcorrer da ilúdida sessão. Sendo assim, gostaríamos muito de saber, na íntegra, realmente o que foi pronunciado por tão inigualáveis vereadores, honestos, dignos de representar o povo alcinopolense, uma vez que os mesmos foi escolhido por voto direto numa democracia tão justa existente na nossa legislação. Sendo o que tínhamos, desde já agradecemos, nós colocamos à disposição, esperando contar com o apoio de vossa no que diz respeito a tal solicitação. Atenciosamente, Daniel Cochito, diretor-presidente. Está ali, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura do ofício do Sindicato Rural e comunico ao mesmo que será tomadas as medidas necessárias dentro do prazo regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do ofício número 369 de 2017, do Superintendente Estadual da FUNASA.
A Sua Excelência, Sr. Valdeci Passarinho, da Câmara Municipal de Assunópolis. Assunto: aniversário do município. Senhor Presidente, a Fundação Nacional de Saúde de Mato Grosso do Sul, na pessoa de seu superintendente estadual, vem parabenizar a todos, aos assunopolenses, pelo aniversário do município, que, com força do seu trabalho diário, vem construindo uma cidade melhor. Colocamos-nos à disposição para ajudar a administração a promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. Atenciosamente, Marco Aurélio Santúlio, Superintendente Estadual da FUNASA, do Mato Grosso do Sul. Está ali, senhor Presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 05 de 2017, nas matérias do Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à Igreja Câmara Municipal de Assunópolis um projeto de lei que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Assunópolis para o exercício de 2018 e da outras providências. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000, as suas alterações na Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, as suas alterações no Estatuto da Cidade e no artigo 2º, inciso 2º, das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, constituída pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica do município de Assunópolis, tornou-se um importante instrumento de planejamento a partir da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, as suas alterações, a qual estabelece normas para a execução orçamentária de forma que se mantenha o equilíbrio das contas públicas, proporcionando maior transparência nas suas realizações. O presente projeto de lei define as regras, os compromissos que orientarão a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2018, objetivada estabelecer as metas e as prioridades da administração pública municipal. A compatibilidade entre o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, conforme os preceitos legais, constitui um instrumento de informações para a gestão pública, auxiliando na demonstração da origem das receitas e da destinação dos recursos públicos, os quais serão avaliados e fiscalizados pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por todos os cidadãos. As prioridades apontadas no presente projeto de lei respondem aos grandes desafios desta gestão para a promoção do desenvolvimento sustentável da cidade de Assunópolis e como a redução da pobreza, melhoria do padrão de vida da população e a elevação de qualidade ambiental da cidade. O projeto da LDO 2018 vem ao encontro da ação do governo nas políticas de desenvolvimento humano, qualidade urbana e ambiental, renda, oportunidade e governança pública, compreendendo os programas do governo. Cumprido-se o que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, o Estatuto da Cidade, foi realizada audiência pública no dia 10 de abril de 2017, nesta Casa de Leis, onde a comunidade foi convocada por meio do edital publicado no Diário Oficial do Município, do Jornal de Costa Rica, número 4.088, de 28 de março de 2017, e-mail eletrônico www.alcinopolismsinops.gov.br, para a discussão desse projeto de lei. Fazem parte do presente projeto de lei os seguintes anexos. Anexo 1, metas e prioridades. Define as diretrizes, prioridades e metas para a administração pública municipal para o exercício de 2018. Em forma de ações de governo, trata-se de um elemento fundamental para o sistema de planejamento e orçamento preconizado pela Constituição Federal, pois o único elo entre programação da lei orçamentária anual é o plano plurianual. Anexo 2º, a demonstrativa da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo 3º, metas fiscais, traz metas anuais para as receitas e despesas. Resultado nominal, primário, montante de dívida para exercício corrente para os dois seguintes, além da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativa ao ano anterior, de comparativo com as metas fixadas nos três exercícios anteriores, demonstrativa da evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação financeira atuarial do regime próprio de previdência social com saldo zerado, porque o município encontra-se no regime geral da previdência social. Anexo 4º, aos riscos fiscais e providências, faz a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas com informado às previdências, caso se concretize. Na oportunidade, colocamos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimento que se fazem necessário durante a tramitação do presente projeto de lei, esperando a contar com apoio indispensável para sua aprovação. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva. Está livre, senhor Presidente.
Encaminho o projeto para as comissões de Justiça, Redação Final, Economia e Finança para análise e emissão de pareceres. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 03 de 2017.
Isso aqui vai ser o projeto inteiro ou só?
Projeto de resolução número 003/2017. Alcinópolis, de 27 de abril de 2017. Dispõe sobre as viagens oficiais e concessão de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo de Alcinópolis e da outras providências. A mesa diretora da Legislativa Municipal de Alcinópolis, MS, no uso das suas atribuições que lhe faculta o cargo, faz saber que o plenário aprova e o presidente promulga a presente resolução. Capítulo 1º. Da instituição da diária, da motivação, artigo 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, a concessão de diárias, vereadores e servidores para custeio de despesas, viagem para fora do município, nos seguintes casos. 1º, para reunião com autoridades do Executivo, Legislativo ou Judiciário Estadual, Federal, para tratar de assunto de interesse do Poder Legislativo, Executivo Municipal. Segundo, para participar de encontros, seminários, cursos, congressos que venha dar-lhe melhor conhecimento para o perfeito desempenho do seu mandato. No caso do servidor, aprimorando a profissional, melhor desempenho da função. Terceiro, buscar emendas parlamentares para recursos e serviços para o município de Alcinópolis, junto aos deputados estaduais, federais, senadores, em cumprimento de sua função constitucional de assessoramento executivo municipal. Quarto, comparecer no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em empresa, instituto de consultoria e demais. Demais órgãos que venha fornecer subsídios aos integrantes do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Os beneficiários da diária acima mencionada deverão anexar junto ao relatório de viagem comprovantes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários ou visitas às autoridades acima alencadas, tais como ficha de inscrição, certificado, atestado de visita ou qualquer outro documento que venha comprovar o interesse público da viagem. Parágrafo 2º. Os vereadores ou servidores que não apresentarem os comprovantes que atestem a necessidade da viagem terão o valor repassado pelo Poder Legislativo em forma de diária, descontado em folha de pagamento no mês subsequente. Capítulo 2º. Da concessão de diárias, da diária, artigo 2º. As diárias mencionadas nos artigos anteriores têm como finalidade ressarcimento de despesas com viagem, alimentação e estadia. Artigo 3º. A concessão de diária fica condicionada à existência de disponibilidade de orçamentária e financeira. O artigo 4º. A competência para emissão de diárias é exclusiva do presidente da Câmara. Capítulo 3º. Do valor das diárias, o artigo 5º, o valor das diárias serem em valor fixo em reais, em conformidade com a tabela do anexo 1º, que fará parte integrante desta resolução. Capítulo 4º. Da solicitação de diária, o artigo 6º, os vereadores e servidores deverão fazer requerimento em endereçado ao presidente da Câmara Municipal. Descrevendo o local e a necessidade da viagem, com antecedência mínima de 48 horas da saída, formulário próprio constante do anexo 2º, que fará parte integrante desta resolução para o seu deferimento ou indeferimento. Parágrafo único. Na solicitação da diária, os vereadores ou os servidores deverão constar a data de saída e retorno das viagens e informar sem as diárias requeridas serão com pernoite ou sem pernoite. Capítulo 6º. Do pagamento das diárias, o artigo 7º, o pagamento da diária ocorrerá até em 12 horas que antecede a saída mediante a emissão de cheque nominal ou depósito em conta do requerente. O artigo 8º. Nos casos de viagem de emergência em que o vereador ou o servidor designado não dispuser de tempo necessário ao recebimento antecipado das diárias, estas deverão ser pagas imediatamente após o seu retorno à sede do município de Alcinópolis. Capítulo 7º. Da prestação de contas, o artigo 9º, além dos comprovantes constantes do parágrafo 1º lá, do caput do artigo 1º, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório de viagem, conforme o anexo 4º, que fará parte integrante desta resolução, em até 5 dias após o retorno à sede. Parágrafo 1º. É comprovado que o beneficiário recebeu diária em excesso aos valores excedidos, serão descontados integralmente de seu salário ou subsídio. Parágrafo 2º. Caso o vereador ou servidor tiver faltado com a verdade para ser beneficiado com diária, será aberto processo administrativo interno para apurar a responsabilidade conforme a legislação pertinente. Artigo 10º. A responsabilidade pelo controle das diárias, bem como fiscalização na prestação de contas, caberá ao presidente da Câmara. Artigo 11º. Quando, por qualquer motivo, o vereador ou servidor deixar de fazer a viagem solicitada e, por eventual aventura, já tenha sido feito o pagamento de diária, deverá ser devolvido todo o valor recebido de imediato aos cofres públicos. Capítulo 8º. Das disposições finais. O artigo 12º e as despesas decorrentes da presente resolução ocorrerão por conta de dotação constante no orçamento vigente. O artigo 13º. Os casos de emissão nesse resolução serão regulamentados através de decreto expedido pela mesa diretora. E o artigo 14º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. É revogada as disposições em contrário. Valdeci Lima de Oliveira, presidente. Alcir Gonçalves Dias, vice-presidente. Walter Rony Dias Souza, primeiro secretário.
Tem justificativo aqui, precisa.
Da justificativa, a mesa diretora, em suas atribuições legais, traz esta plenária, apresenta o projeto de resolução com o objetivo de regulamentar e criar autorização legislativa para o pagamento de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal. Observar-se que nesta Casa de Leis, até a presente data, as diárias são regulamentadas por decreto, conforme orientação do Tribunal de Contas. A tal situação não preenche aos requisitos do princípio da legalidade. Para evitar prejuízos futuros com interpretações divergentes da legalidade ou não da forma de pagamento de diária, nesta Casa de Leis, é que tomamos iniciativa de regulamentar a tal situação através de resolução, a qual tem força de lei no âmbito interno desta Casa de Lei. Atenciosamente, Valdeci Lima de Oliveira, presidente, Alcir Gonçalves Dias, primeiro vice-presidente, Walter Rony Dias de Souza, primeiro secretário. Está lido, senhor presidente.
Após feita a leitura do projeto de resolução, encaminho o projeto para as comissões de Justiça, Redação Final, Economia e Finanças para análise e emissão de pareceres. O projeto de resolução, conforme foi lido, será encaminhado nos e-mails institucionais de cada um, e só justificando que esta mesa diretora toma iniciativa com base em solicitações anteriores do Tribunal de Contas quanto à regulamentação por projeto de resolução. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações número 50 de 2017 e 51 de 2017, de autoria do vereador Wellington Guimarães.
Senhor presidente, indicamos na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja feito na Avenida Joaquim Pereira França a instalação de passagem de pedestre elevada, conforme a rígida necessidade da via, e também que seja acrescentado em seu trecho novos postes com iluminação pública. Sala das sessões, 27 de abril de 2017, o Wellington Guimarães, vereador do PSB. Justificativo. Afasto tal indicação, atendendo às reivindicações de vários moradores que acompanham a rotina da citada avenida, por ser tratar de uma via extensa, é possuir uma pavimentação asfáltica de boa qualidade. Alguns motoristas, motociclistas, acabam por abusar da velocidade, colocando assim em risco a sua vida e a vida de muitos pedestres que trafegam por esta via. Já a necessidade da iluminação é que, por ser uma via plana, muitas pessoas têm utilizado a tal via para realizar caminhada, devido à falta de iluminação, dificulta um pouco a visão dos motoristas e ainda criando um ponto de perigo para praticante das caminhadas. Senhor presidente, indicamos na forma regimental, depois de ouvido plenário dessa casa, que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja feito na Avenida Virgílio José Carneiro a instalação de passagem de pedestre elevada, conforme criterioso análise da via. Sala das sessões, 27 de abril de 2017, Wellington Guimarães, vereador do PSB. Justificativo. Faço a tal indicação porque nesta avenida há um grande abuso de velocidade por parte dos condutores, colocando em risco as suas vidas e dos pedestres. É por saber que essa citada avenida é muito utilizada pelos alunos para ir e vir das escolas, pois ela é uma das principais vias de acesso a escola do nosso município. Está ali, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário pelas leituras das indicações. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Marcão.
Vereador Marcão, transfere. Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Wellington Guimarães.
Vereador Wellington Guimarães, transfere. Solicito se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Vereador Nivaldo Nunes, transfere. Consulta se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarim.
Para fazer uso da tribuna, nobre vereador Valdeci Passarim se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento todos os membros da mesa, em nome do excelentíssimo vereador Nivaldo Nunes, cumprimentar os demais parlamentares desta casa, em nome do ex-prefeito Ademar Trilha, cumprimentar os que acompanham o trabalho do Legislativo nesta casa. Senhor presidente, eu quero, para iniciar a minha fala, fazer algumas colocações aqui referente a um ofício endereçado a esta Casa de Leis, de autoria do Sindicato, do Sindicato Rural Patronal. Este ofício nos foi entregue e nós analisamos aí e, diante do recebimento deste ofício também, conversamos com alguns pares dessa casa e nós, particularmente, chegamos à seguinte conclusão com relação a esse ofício. Se não há outra natureza, se não for uma forma particular, ao meu entender, de intimidação a alguns membros deste poder legislativo, vereadora Sirlei. Pois tomei todo o cuidado antes de vir a esta tribuna, vereador Nivaldo, para falar desse assunto. Pois, após o recebimento do mencionado ofício, nós tivemos um tempo para ouvir toda a sessão, conforme a solicitação do ofício. E, ao meu ver, não houve nenhuma fala que comprometesse nenhum dos membros deste parlamento com relação à referida entidade. E ainda o que me traz aqui, senhores vereadores, vereadora, é com o objetivo de expressar a minha preocupação com relação a todos os membros desta Casa de Leis. Preocupação essa que, vejam bem, vá de encontro, ao meu ver, à necessidade desta situação. Eu ainda comentava com alguns pares desta casa. Todos nós somos sabedores da situação, das atribuições de cada um. E muitas das vezes, nós não fazemos, não cumprimos com o nosso papel. Simplesmente, eu, com todo o respeito a todos os pares dessa casa, senhor presidente Alcir, somente pela falta de união, eu ainda comentava com o vereador Nivaldo, é preciso mais união dos membros deste parlamento para que a gente possa realmente realizar os nossos afazeres, além de legislar, vereador Wellington, e fiscalizar o executivo. Mencionadas situações depois do recebido ofício, vereador Walter, em conversas que nós estamos aí avaliando, em que chama a atenção de todos os membros desse parlamento, justifica-se nos bastidores que o referido ofício é com o objetivo de analisar porque os membros deste parlamento fez crítica à festa realizada naquela localidade. Vejam bem, e se realmente isto tivesse ocorrido, o que é uma inverdade, Eu não vi, não ouvi nenhum membro deste parlamento fazer crítica na sessão passada. E sim, o que eu vi aqui foi a disposição e a felicidade de todos os membros deste parlamento em parabenizar o prefeito municipal, todas as secretarias envolvidas na organização da festa, todos os servidores, colaboradores, e daí por diante. O que eu ouvi aqui, com bastante clareza, vereadora Sirlei, foi a insatisfação dos membros deste parlamento com relação a algumas atitudes tomadas. Agora vejam bem, eu quero chegar num ponto importante, ao meu ver. Se uma entidade que recebe repasse feito pela administração municipal para realizar um evento daquela natureza não quisesse ser citada pelos membros deste parlamento, ao qual tem a obrigação de fiscalizar os investimentos dos recursos públicos, que não se colocasse à disposição do município para realizar tal evento. Eu ainda vou muito mais além. Numa conversa com o vereador Nivaldo, eu ainda disse assim, vereadora Sirlei, todos os pares dessa casa, que a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição de concorrer a um cargo público, seja ele como representante do povo nesta Casa de Leis, ou em qualquer lugar ligada à administração pública, tem que estar preparado para receber as críticas e os elogios. E na situação em que passa o nosso país, muito mais críticas do que elogios. Então, eu quero... O motivo desta minha fala, senhores vereadores e vereadora, é para dizer mais uma vez que nós precisamos estar atentos a estas situações, vereador Ângelo, porque daqui uns dias qualquer um vai se sentir no direito de pedir contribuição ou solicitar parceria do executivo ou mesmo do legislativo, vereador Nivaldo, e fazer o que bem entender. E os senhores e senhoras vereadores sabem o que, é que nós vamos ter que fazer? Nada. Não vamos poder fazer nada do jeito que eu estou vendo. Porque se durante uma situação dessa já é criada, vereador Wellington, essas conversas desencontradas, imagino que possa acontecer no futuro. Mas isso só vai acontecer, eu quero colocar a Vossa Excelência, se nós não nos unirmos. Se nós não nos unirmos, isso que aconteceu vai acontecer daqui a alguns dias e vai continuar acontecendo. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Eu disse aqui, não somos melhores do que ninguém. Somos meros representantes da nossa população, eleita pelo voto popular. E vejam bem todos os membros desse parlamento, eleito com grande expressão de votação, vereador Wellington. Agora vem um ou dois membros de alguma entidade e se acha no direito de intimidar alguns pares dessa casa. Nós temos que manter a união, volto a repetir, para não deixar com que isso aconteça. Respeito a opinião de qualquer parlamentar. Mas volto a falar, entidade ou qualquer um que queira promover evento de qualquer natureza com dinheiro público tem que estar à disposição de receber, sim, os elogios e as críticas dessa casa. E muito mais ainda, vereadora Sirlei, de se colocar à disposição deste parlamento para nos explicar de que forma, vereador Ângelo, que foi investido os recursos que lhe foi repassado. Nós não podemos abrir mão disso. Gostaria até de deixar aqui para que a gente conversasse depois, num outro momento, para ver de que forma que nós vamos fazer isso. Para que também essas conversas, se o objetivo, às vezes, for desestabilizar a harmonia dos membros deste parlamento, com relação a todos os trabalhos que têm sido feitos, vereadora Sirlei, e que a gente tem nos colocado à inteira disposição da administração para fazer a boa gestão dos recursos públicos e contemplar, em especial, a nossa população, que esse é o compromisso, eu já citei aqui anteriormente, o compromisso de todos os membros desse parlamento e do prefeito municipal, envolvendo todos os seus secretariados e servidores públicos. Então, quero deixar aqui esta fala, me colocar à disposição de todos os senhores vereadores, vereadora, para que a gente possa promover o diálogo e dar uma atenção especial a esta situação. E, como eu já disse, não é para ser melhor do que ninguém, é para fazer valer o porquê estamos aqui, que é para fazer a fiscalização dos recursos públicos, para ver se realmente eles foram bem investidos, ou se foram investidos, e de que forma que foram investidos. Se realmente chegou a contemplar a nossa população, que já se fala em recursos públicos, em prol da população. Então, quero deixar aqui essa fala, e mais uma vez reforçar o compromisso desta presidência, da mesa diretora desta casa, com todos os membros deste parlamento. Eu tenho a plena certeza que, independente das particularidades de cada um, em defesa do seu mandato, em defesa da sua forma de fazer política, eu acho que na hora de defender os membros desse parlamento desse tipo de ação, nós temos que nos manter unidos, vereadora Sirlei. Unido. Então, quero chamar a atenção aqui de todos vocês e agradecer a todos os pares desta casa, aqueles em qual tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto, respeitando a opinião de cada um, aqueles que não tive também, que por outras mensagens havia citações de descontentamento com a mesma situação. Isso me deixa muito feliz, independente do comportamento de cada um, em ver que, independente dessas divergências, estão preocupados em manter a união em prol desse objetivo, que é valorizar todos os membros desse parlamento no exercício do seu mandato. Obrigado, senhor presidente. Era o que tinha para hoje.
Agradeço, vereador Valdeci, passarinho pelo uso da tribuna. Consulte o secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Assim, senhor presidente. Vereador Alcir do Escritório.
Para fazer uso da tribuna, vereador Alcir do Escritório. Disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento.
Senhor presidente Valdeci Passarinhas, secretário Walter, assessor Silvano, senhores, senhora vereadora, população aqui presente, bom dia a todos. Quero aqui, senhor presidente, começar falando da minha viagem que tive a Campo Grande no decorrer da semana passada, onde nós, como membros desse poder legislativo, estamos sempre atrás de estar buscando recursos para melhorias para o nosso município e para a nossa população. Onde, no decorrer do último dia 19, a escola estadual, através da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual, me procuraram para que pudesse ver a possibilidade de conseguir uns quadros brancos, impressora 3D e outros materiais para aquela localidade, onde fui ao gabinete do deputado Júnior Mock e protocolei a solicitação, onde solicitou 24 quadros com a medida de 2x1,20, impressora 3D e outros materiais, então, no total de um valor X, pedi para ele ver a possibilidade de atender essa reivindicação da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro também, aonde me solicitaram também para que visse a possibilidade para disponibilizar um inspetor de alunos para atender a escola estadual. Também solicitei ao deputado Júnior Mock para que possa ver a possibilidade, junto à Secretaria de Educação do Estado, para estar disponibilizando esse inspetor de alunos, onde tinha um que passou durante pouco prazo e se aposentou, e a escola encontra-se sem nenhum funcionário dessa categoria. Então, com certeza, o deputado Júnior vai estar intervindo junto à Secretaria de Educação do Estado para que possa estar contemplando o mais breve essa reivindicação da escola estadual, professora Romilda Costa Carneiro. Também estive junto ao gabinete do deputado estadual Beto Pereira, onde me reuni com o chefe de gabinete Walter José Bortoleto, também vendo para segurar recursos via emenda parlamentar para o ano de 2017 daquele deputado para nosso município, onde teve tua votação aqui à época, e a gente, como representante do povo, ele já nos disponibilizou, já enviou recurso, e estamos batendo na porta para que venha mais, para estar contemplando o nosso município na planilha das emendas parlamentares. Também na quinta-feira tive reunido na superintendência do Banco do Brasil com o senhor José Luiz Lopes. A gente vê que há mais de um ano e pouco que aconteceu a explosão da nossa agência do Banco do Brasil local, não funcionou mais. Então, nós, como representantes, até temos que estar correndo para obtermos informação para que volte a funcionar, onde o prefeito Dalmi já esteve naquele órgão também preocupado para a volta do funcionamento. E nós, como parlamentares, também não é diferente. Estive lá também em reunião com o senhor José Luiz, que é o gerente de administração, onde no ato, um engenheiro de Brasília, que mexe no setor de licitação, estava presente na superintendência, e ele me passou que vai entrar agora o processo licitatório, que vai transcorrer no prazo de mais ou menos 90 dias. E aí, após esse prazo de licitação, aí do processo licitatório, a empresa vencedora terá mais 30 dias para entregar os materiais para a agência local. Então, ele disse que, quando muito tardar, 120 dias, ele quer ver se a nossa agência do Banco Brasil volte a funcionar de maneira diferente, onde procurei para ele e clamei o que escutamos da população, na onde tem um cheque do Banco do Brasil local, só serve para depósito. Ele disse que essa agência vai voltar funcionando para saque de cheque e outros fins, para saque de moeda corrente, dinheiro. Então, fiquei contente, porque venha estar facilitando para as pessoas que têm conta no referido Banco do Brasil local. Aí, agradeço ao José Luiz pela atenção, onde me recebeu muito bem, e disse que a Sinop está é uma das prioridades para que volte a funcionar, porque aqui a gente temos que deslocar ou para Costa Rica ou para Coxim. Na verdade, a agência daqui ficou monitorada por Coxim. A gente precisamos de atendimentos, temos que ir lá para sermos atendidos. Então, vamos estar esperando para que venha, antes desses 120 dias, estar funcionando a agência no nosso município do Banco do Brasil. Também é onde falei para ele, presidente, a questão que nosso Correios, o convênio é vinculado com a agência do Banco do Brasil de Costa Rica. Pedi para ele, até esse pedido eu tenho oficializado já naquela superintendência, para que transfira para, para a nossa agência do 8228, dígito 7, porque, infelizmente, ela é subordinada a 1872/4, que é de Costa Rica. Com certeza, isso aí dificulta para aquelas pessoas que têm conta no Banco do Brasil. Ele disse que vai estar vendo a possibilidade para também transferir esse convênio para a agência local aqui da nossa cidade. Senhor presidente, por hoje era só, eu só vim só para comentar, relatar aqui a minha viagem no qual estive no decorrer da semana em Campo Grande. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma semana abençoada e produtiva. Muito obrigado.
Consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Sim, senhor presidente. Vereador Enio Queiroz.
Para fazer uso da tribuna, o vereador Enio Queiroz, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Senhores vereadores, vereadora, senhores que estão aqui presentes, meu bom dia. Para iniciar minha fala, quero aqui falar nesse momento que estou indo amanhã para Campo Grande com agenda com o meu deputado Herculano Borges, juntamente com o nosso prefeito, Dalmi, sobre a emenda parlamentar que vai ser destinada para o nosso município. Hoje, conversando com a sua assessora, eles estão preocupados, vereador Anjo, sobre quem que vai encabeçar essa emenda coletiva. Então, veio com os demais vereadores, ver qual os vereadores que vão destinar a emenda no mesmo objetivo. Então, eu vou amanhã mais o nosso prefeito, Campo Grande, para conversar com o deputado Herculano Borges, com o deputado que aqui é representado nesta casa pelo vereador Anjo e a vereadora Zerlei, e também o deputado do PT, Cabo Almir. Nós marcamos uma agenda com ele para ver se a gente consegue uma emenda também do deputado Cabo Almir, do PT, onde o nosso prefeito, antes de ser prefeito, tinha apoiado Cabo Almir e ele tinha compromisso com o nosso município. Então, pediu uma visita, nós agendamos lá com ele, para ver se a gente consegue essa emenda. Nós precisamos de juntar, possível, com os nossos vereadores, para ver se consegue juntar no mínimo 150 mil reais, porque essa ambulância ela vai passar de 180, e contrapartida do restante com o município. Então, vamos lá com o Cabo Almir também, se a gente consegue pelo menos 20 mil reais. Né? O vereador Nivaldo já deixou garantida dele com a PAI. Né? Então, também a garantia do deputado, do meu amigo e companheiro, vereador Anjo, do seu deputado. Então, vamos lá amanhã para a gente ver o que, que vai poder fazer, para quem vai ser que vai encabeçar a emenda coletiva para nós fazer essa compra da ambulância que tanto o prefeito precisa para atender a nossa população. Quero fazer um agradecimento muito especial também ao presidente do Clube do Laço, meu amigo Josias, que fez uma excelente festa. E ontem, conversando com ele, pedindo já apoio para a próxima festa, que vai ser em setembro. Ele disse que já tinha até falado com a Vossa Excelência, né? Pedindo apoio, já falou com o prefeito e falou ontem comigo, e eu falei para ele que quero ajudar ele para fazer esse grande evento em setembro. Um evento que traz muita gente de fora, um evento que o povo do nosso município gosta. Então, a gente que estamos aí de frente ao meio político, que temos que ajudar essa entidade que precisa para fazer os grandes eventos. Quer trazer aí uma dupla aqui de Kenner, né? Acho que é aqui de Kennedy, né, vereador? Então. Então, ele pediu uma ajuda para trazer, então vamos ver se lá no Estado também, se nós conseguimos, lá na Secretaria de Cultura, para ver se pode ajudar essa entidade. Nós vamos fazer uma visita amanhã na Secretaria, para ver se consegue, porque é um show caro, e o nosso presidente do Clube do Laço pediu essa ajuda. Então, vamos lá. A respeito ao Sindicato Rural, eu sou uma pessoa que falo muito diretamente, e não me intimido com nenhum tipo de pessoas, e muito menos de onde está vindo, eu vou esperar a sua reação de lá para cá para me dar aí o meu ponto de vista até onde eu quis chegar. A hora que eles verem e passar o parecer deles para por que eles estão pedindo, vereador Nivaldo, essa ouvir o que nós dissemos na sessão passada. Aí depois eu vou me dar o meu parecer. Aí eu vou falar o meu ponto de vista do que eu vejo no Sindicato Rural daqui de Alcinópolis. Mas não adianta querer vir intimidar, principalmente eu falo por mim, não adianta querer vir me intimidar. Aí depende do que vier de lá para cá, eu vou dar o meu parecer. Do que eu acho que o Sindicato Rural fez durante 11 anos e não fez uma festa. Mas vou esperar vir de lá para cá. São essas as minhas palavras. Muito obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Enio. Consulto o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereador Ângelo Nicola. Desculpa, vereador Ângelo Nicola.
Para fazer uso da tribuna, vereador Ângelo Nicola, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Em nome do novo vereador Enio Queiroz, meu parceiro de batalha aí, meu bom dia ao presidente, ao secretário, ao vice-presidente, ao meu amigo Nivaldo, o senhor Lei, o Elito, os pares da casa se faz aqui presente. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, quero começar parabenizando o senhor Antônio de Castro, superintendente do IBAMA, e os seus funcionários, o Reginaldo e o Vicente, pelo esclarecimento e a vontade de estar ajudando o nosso município no que se fala para fortalecer os pecuaristas no meio rural, para fortalecer as pessoas, para que deixe as suas fazendas organizadas, limpas. Então, senhor presidente, esse pessoal é muito importante para nós, para que fazer esse conjunto entre pecuarista, sindicato rural, Agraer, Secretaria de Desenvolvimento, todos os segmentos municipais, mas, em especial, Secretaria de Desenvolvimento, em nome da secretária Bruna Barbosa e seus funcionários. Então, parabéns o pessoal por vir aqui esclarecer, para fazer essa educação ambiental, que é muito importante para nós. E aproveitando, presidente, eu os convidei para fazer uma visita na MS-436, sentido Figueirão, é uma erosão que está tomando conta da pista, colocando a vida das pessoas em risco, pois o mesmo relatou que já, entrou em contato com o diretor da GESU, Luiz Mário Penteado, onde o mesmo determinou a verificação do local para que se tomasse as devidas providências para resolver o problema lá, que é muito grave. Senhor presidente, e aproveitando essa situação, eu até quero fazer uma indicação verbal ao prefeito para que ele crie uma comissão para discutir sobre possíveis projetos de lei onde estabeleça a política municipal de educação ambiental, no mesmo molde da estadual e da federal. Isso, conversando com o Antônio de Castro, com o Vicente, com o Reginaldo, eles colocaram à disposição do executivo, do legislativo e da população de Oceanópolis para que se torne realidade. Então, faço a indicação ao prefeito para que analise com carinho essa indicação aí. Quero parabenizar o prefeito e a todos os funcionários envolvidos, Carliane, Valcimar, o Choquito, a Natália, a PAI, que abrilhantou o torneio no final de semana com um delicioso pastelzinho vendido lá. Enfim, a todos os atletas, população, pais e mães que encheu os olhos de tanta alegria de ver seus filhos divertindo com saúde, alegria e comprometimento. Então, parabenizo todo o executivo, todos os funcionários, por desempenhar esse papel, que é de suma importância para a educação e o futuro de nossa cidade, do nosso município em geral. Parabenizo ainda, senhor presidente, o brilhante trabalho da Educativa FM, por fazer a cobertura do torneio, em nome da Terezinha do Amaral e do Beethoven, lá, parabenizo todos os funcionários da Educativa FM. Senhor presidente, quero fazer uma homenagem a três pessoas que queriam muito estar junto com nós esse final de semana, mas devido a problema de saúde grave, não estava tratando em outro estado, que no caso é a Júlia, o Jota Júnior e a secretária de Educação, Márcia. Então, minha homenagem às pessoas pela honestidade, pela coragem, que Deus está junto com eles e eu me coloco à disposição, com certeza, os demais pares dessa casa estão junto com eles. Senhor presidente, em relação ao ofício, senhor Daniel Cochito, ele, até parabenizo ele, pelo contexto do ofício, onde ele deixou claro que o vereador tem que fiscalizar, cobrar, e foi eleito em um ato democrático. Pena que alguns não pensam assim. Então, parabenizo ele, e estou igual o meu novo vereador Enio. Vou esperar vir, lá para cá, você pode ter certeza, eu fui eleito pelo povo, meus eleitores cobram de mim e eu vou cobrar sim. Então, eu fico à disposição, não tenho que me envergonhar e nem esconder. Eu estou à disposição do Sindicato Rural e, com certeza, pelo ofício que ele mandou, eles também estão, agora estão. Então, vou esperar também aí a resposta deles. Como o senhor falou, a gente não manda na boca de ninguém, mas boatos, conversa, acontecem para degrinir a imagem dos pares dessa casa. Mas nós somos sabedores, homens honestos, eleitos em um ato democrático para atender a população no que der e vier. Então, presidente, é isso. Ele pode ter certeza que depender da gente também, não tem esse negócio, nós somos parceiros. Então, no contexto do ofício, parabenizo, senhor Daniel Cochito. Fiquei muito feliz pelo contexto do ofício, onde ele deixou claro que vereador é eleito para fiscalizar. É isso que estamos fazendo. Com certeza. Então, deixo aí, né, novo vereador Enio. A gente vai estar à disposição deles, demais para dessa casa. Em relação ao novo vereador Alcir, novo vereador, te parabenizo pela iniciativa em relação ao Banco do Brasil. E Vossa Excelência sentir que o vereador Ângelo esteja junto com Vossa Excelência para fortalecer, estou à sua disposição. Em relação até, vereador, uma ideia, é que se não me falha a memória, eu acho que em Figueirão, o Correio, acho que ele tem um convênio com a agência local. Então, eu acho que ele desconta o cheque do Banco do Brasil, se não me falhe a memória. E aqui não acontece isso. Então, é uma oportunidade ímpar também de estar revendo isso. Então, o senhor já está encabeçando isso, essa ideia lhe dou a Vossa Excelência, para ajudar a fortalecer isso aí, tá? E fico à disposição de você. E, para finalizar, senhor presidente, quero parabenizar todos os trabalhadores, que ontem foi o dia nosso, dia de todos os trabalhadores de nossa cidade, nosso Brasil aí, que trabalhadores que fazem a nossa economia girar, que é o pulmão do nosso Brasil. Então, parabéns a todos. Senhor presidente, essas são minhas palavras. Meu bom dia a todos, um ótimo final de semana a todos. E só isso. Muito obrigado.
Agradeço e parabenizo Vossa Excelência por seu pronunciamento, assim como os demais pares desta casa. E consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereadora Cirlei Rulli.
Vereadora Cirlei Rulli transfere. Solicito o primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Walter Rones Dias de Souza.
Para fazer uso da palavra, vereador Walter Rones Dias de Souza. Disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentar o vice-presidente, o vereador Alcir. Em nome do vereador Nivaldo, cumprimentar a todos. Eu quero, senhor presidente, já iniciar, parabenizar a todos os vereadores pelas conquistas de emendas. Tive como prefeito, ele estava somando a emenda, mais ou menos, dos deputados, de todos os vereadores, foi a maior, uma das maiores, senhor presidente, que o Sinop vai receber. Parabenizar a todos pelo seu empenho. Sei que não é fácil se deslocar até Campo Grande para solicitar uma emenda para um deputado estadual, para um deputado federal, para um senador, naquilo que se faz necessário, que o município precisa. E a luta é incansável de todos. Eu vi a luta da vereadora Cirlei, do Hélio, de todos aqui, a respeito da emenda. E a emenda, tanto que ajuda em todas as áreas, vereador Ângelo, município, a saúde, educação, né, obra. E é uma alegria vir aqui hoje, com esses dados lá que o prefeito me mostrou, porque uma das maiores emendas o município de Assunção vai receber, dos nossos deputados estaduais e federal, agora, nessa gestão dele, uma das maiores de Assunção. Quero também falar um pouquinho da ida a Campo Grande, com todos aqui, antecederam aqui, com seus deputados estaduais, em relação à emenda, a satisfação que tem com os deputados também, com o Júlio Mock e um outro que eu tive, Jorge Nakamoto, o Paulo Corrêa, que destinou a emenda também, e outros deputados também. Eonevan de Matos, Rinaldo. E pode ter certeza que essas emendas também, tem certeza, pelo prefeito, pelo legislativo, vai ser divulgada à população de Alcinópolis. Eu quero aqui comentar também, como se antecederam aqui, nobres colegas vereadores, a respeito do ofício recebido. Supernatural, senhor presidente, receber um documento dessa natureza. O vereador Ângelo disse ali, a função nossa aqui, ele já colocou no ofício. Então, nós vamos ouvir o senhor presidente aqui, do Sindicato Rural, né? E nada mais natural do que isso, porque uma entidade aí que ela tem um convênio que se receba dinheiro público, ela também tem o dever e a obrigação de prestar esclarecimento para a sociedade, principalmente para o legislativo. E a nossa função, que é fiscalizadora, também é supernatural receber qualquer tipo de ofício de qualquer entidade do nosso município, a fim de esclarecimento, senhor presidente. Acho que ninguém aqui culpou ninguém, até o momento ninguém criticou ninguém, né? O legislativo ele é composto de ideias, ideias que possam no futuro, com certeza no futuro, é só marcar o executivo através dessas ideias, através dessa força do legislativo, é fundamental para o desenvolvimento do nosso município, em todos os sentidos. E o sindicato rural, ele não é diferente. O sindicato rural é composto por pessoas que estão ali, pelo seu uso do seu cargo, para beneficiar e ajudar o nosso pequeno produtor, o nosso pecuarista e a população de Ossinópolis. Então, esperamos e todos os membros do sindicato rural, tanto o senhor presidente como os outros membros, se for necessário, é ouvir e dialogar a respeito do sindicato e a respeito da nossa sociedade, a qual devemos prestar esclarecimento do nosso mandato. Referência a qualquer entidade, não só o sindicato rural. E vamos estar aqui presente, né, nessa vinda do senhor presidente, para a gente dialogar e colocar à nossa disposição, em todos os sentidos. E ouvir também, senhor presidente do sindicato rural. Né? E quero parabenizar também alguns companheiros de Campo Grande, alguns médicos, a gente vai citar nome aqui, médicos que sempre vem ajudando a nossa população. Todas as especialidades médicas, senhor presidente. A gente sabe a questão do SUS, a burocracia, que é o vereador Ângelo presenciou, que ele trabalhava na saúde, sabe. E quando tem alguns gestos de solidariedade de alguns médicos, você tem que vir aqui, sem tirar vaga de ninguém, sem penalizar ninguém pelo SUS, com ato de solidariedade mesmo. E já vem algum tempo de alguns médicos em Campo Grande, quero só parabenizar. Não vai citar nomes aqui, até por questão de ética, parabenizar todos pelo atendimento das pessoas em Ossinópolis. E, senhor presidente, por hoje é só.
Consulto o primeiro secretário se há mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, assim passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada na ordem do dia, consulta, passamos para as explicações pessoais. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Wellington Guimarães.
Vereador Wellington Guimarães, transfere. Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Vereador Nivaldo Nunes, transfere. Consulta se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarim.
Vereador Valdeci Passarim, transfere. Consulta se há mais vereador inscrito.
Não há, senhor presidente.
Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 10 horas e 45 minutos.